Senhor presidente, senadora Thaíde de Oliveira, senhoras senadoras, senhores senadores. Na semana passada, recebi uma correspondência do grupo de trabalho que representa o Conselho Sindical Regional da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, tratando de equívoco do erro de análise da justiça trabalhista ao interpretar o parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição. Subscrevem a comunicação oficial o senhor Adilson Carvalho de Lima, pelos sindicatos trabalhadores do comércio de minérios, derivados de petróleo e combustíveis de Santos e região, da UGT, o senhor Antônio Vitor da Silva, pelos sindicatos trabalhadores em comércio hoteleiro e similares de Santos, da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, que é da CUT, o senhor Carlos Alberto de Oliveira Cardoso Platini, dos sindicatos trabalhadores nas indústrias e nos serviços urbanos de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul, Vale do Ribeira, da UGT. O senhor Carlos Alberto Rodrigues, pelos sindicatos trabalhadores nas indústrias químicas e farmacêuticas de fertilizantes de Santos, da Força Sindical. O senhor Claudiomiro Machado Miro, pelos sindicatos operários trabalhadores portuários, em geral nas administrações dos portos, terminais privativos e retroportos do Estado de São Paulo, CTB. O senhor Domingos Leôncio Cavalcante, pelos sindicatos trabalhadores municipais da Estância de Praia Grande, Força Sindical. O senhor Fernando Rodrigues Gaspar, pelos sindicatos empregados terrestres em transportes aquaviários e operadores portuários do Estado de São Paulo, da CUT. O senhor Genivaldo Aparecido Barrichello, pelos sindicatos trabalhadores em empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas, telefonistas de São José dos Campos, da Força Sindical. O senhor José Cavalcante Pessoa, pelos sindicatos de vigias portuários do Estado de São Paulo, da Nova Central. O senhor José Maria Félix, pelos sindicatos empregados em edifícios e condomínios de Santos e Cubatão, de Santos São Vicente, Praia Grande, Cubatão, da Força Sindical. Paulo Sérgio Novaes, pelos sindicatos técnicos de segurança do trabalho no Estado de São Paulo, da Força Sindical. Rogério Pinto dos Santos, pelos sindicatos trabalhadores em empresas ferroviárias da Nova Sorocabana, Nova Central. Valdemar Novaes Coelho, pelo Sindicato dos Operadores da Guindaste Empilhadora do Estado de São Paulo, independente. Eles afirmam que o Tribunal Superior do Trabalho está extinguindo todos os processos de dissídios coletivos sem análise de mérito, sempre que a parte patronal alega, em preliminares de contestação, que não concorda com a impetração do dissídio. Caso se mantenha essa interpretação do tribunal, os sindicatos dos trabalhadores serão obrigados a contar com a aquiescência dos empregadores para ajuizar suas causas. Como num conflito de interesse, a possibilidade de anuência é remota. Os sindicatos perderão sua finalidade precípua, qual seja defender os direitos da classe trabalhadora. As representações de trabalhadores assim estariam na iminência de extinção, o que certamente os conduziria para uma imposição velada do regime de trabalho escravo em nosso país. Essa interpretação dada pelo TST, extremamente favorável e privilegiada aos empregadores, desconsidera que a parte hipossuficiente da relação trabalhista somente tem em seus instrumentos coletivos a forma de garantia de seus direitos. Avalio como equivocada essa interpretação do Tribunal Superior do Trabalho, pois não seria plausível nem razoável que o constituinte derivado tivesse a intenção de desconstituir o acesso à jurisdição ou de minar a chance de os sindicatos, à vista de controvérsia com os empregadores, obterem a emanação de sentenças normativas da Justiça do Trabalho. Faço coro com o entendimento dos presidentes das confederações de trabalhadores de que a inserção da expressão como um acordo no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição objetivou apenas impedir a propositura precipitada de dissídios coletivos, reforçando o estímulo à negociação no âmbito das relações de trabalho. Considero que a expressão como um acordo marca apenas o momento do efetivo esgotamento das negociações amigáveis e ausência de alternativa que não seja a busca do Estado-juiz. Ora, se há um conflito a ser decidido, como consta do parágrafo 2º do artigo 114 do texto constitucional, é porque existe uma pretensão resistida Sendo assim, o Poder Judiciário não pode se furtar a pacificar a questão, julgando a causa quando acionado por qualquer das partes. Se uma delas tem uma pretensão resistida, não tem cabimento. Por óbvio que a parte que oferece a resistência tem que conceder autorização para o ajuizamento da ação judicial contra ela mesma. O acesso à justiça e à tutela jurisdicional para todos é evidente princípio normativo de nossa cultura democrática, que vem sendo consolidado por gerações ao longo de nossa história republicana. Qualquer interpretação jurídica que desconsidere esse princípio, excluindo da apreciação do Poder Judiciário uma lesão ao direito, porque uma das partes não aceitaria a submissão do conflito à decisão do Estado, deixa de levar em conta também os ensinamentos de Ronald Dworkin acerca da integridade do direito. Em função dessa situação de impasse trabalhista, foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal 5 ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 3392, interposta pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, e outras ADIs aqui registradas, eu peço que sejam registradas na íntegra, senhor presidente, por estas entidades representativas dos trabalhadores. Avalio que o mais prudente seria que o Tribunal Superior do Trabalho, coerente com a sua história de sempre atender ao fundamento esculpido no artigo 1º do texto constitucional de respeitar os valores sociais do trabalho, reavaliasse sua interpretação sobre o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica. Tal postura evitará que o Supremo Tribunal Federal tenha que se debruçar sobre decisão formulada pelo TST, que avalia estar calada num equívoco de interpretação. Por não ver como cabível a interpretação de que os trabalhadores, para ajuizar dissídio coletivo, tenham que contar com a aquiescência dos empregadores, pretendo encaminhar o conteúdo desse pronunciamento ao presidente do Supremo Tribunal Federal e ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, afirmando esse meu entendimento sobre a questão. Muito obrigado, senador Claudino, por sua tolerância até esta hora da noite. Muito obrigado.